Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é como liderar num cenário de incerteza. Temos um convidado especialista na área, o educador executivo Gustavo Valle. Gustavo, que é educador executivo com mais de 16 anos de experiência nas áreas de liderança, cultura organizacional e desenvolvimento de competências comportamentais, com carreira desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais, como Sebrae, Vision Tech, TRE Minas Gerais, Girassol e Dupont. Ele que treinou pessoalmente mais de 7.300 profissionais. Nos últimos 9 anos, atendeu empresas em mais de 12 estados no Brasil. Em processo de capacitação individual, foram mais de 1.700 horas de atendimento. Há 14 anos, está à frente da Empoderar Desenvolvimento Humano e Organizacional e idealizou o Portal do Conhecimento, uma plataforma de capacitação online de líderes e profissionais em mais de 20 habilidades comportamentais necessárias para gerar resultados na carreira e nos negócios. Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e para colocarmos todos na mesma página. Quais os princípios básicos de uma liderança eficaz?
Grande André, sempre um prazer poder estar contribuindo por aqui. E é bom a gente já deixar alinhado qual que é a diferença de ser eficiente e eficaz, né? A gente às vezes confunde e ser eficaz é você fazer aquilo para atingir os resultados. Ser eficiente talvez é só fazer bem feito. E eu acredito muito que a liderança eficaz é aquela que vai nos trazer basicamente 2 grandes objetivos que a gente tem propostos. Eu acho que são 2 pilares que toda liderança eficaz tem que trabalhar. Primeiro, gestão de gente. E segundo, gestão com foco em resultados. Falando em gestão de gente, o que a gente trabalha para deixar essa liderança eficaz? Eu acredito que existem alguns pilares. E uma coisa é a gente começar a entender que precisamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Se eu defino claramente pessoas que têm a capacidade correta, que estão alinhados à função que estão desempenhando, eu garanto que essa pessoa vai se desempenhar melhor. E para isso eu preciso entender os perfis que existem no mercado de profissionais para entender melhor como que adequa a pessoa ao cargo e à função dela. Só que, beleza, coloquei a pessoa no lugar dela, onde ela vai se sentir bem. Eu preciso ser o líder que vai desenvolver e capacitar as pessoas, principalmente para a gente ter uma colocação melhor das pessoas ao longo de todo o percurso da empresa. Ou seja, fazer sucessões ao longo do processo. E aí, para isso, a gente vai ter que administrar tanto o lado de esquerdo quanto o lado direito, que a gente costuma dizer. Como assim? Eu preciso trabalhar esse profissional, capacitá-lo, tanto para trabalhar questões de foco mais objetivo, mais racional, que a gente trabalha do lado esquerdo do cérebro, quanto entender e liderar o lado direito, que é um lado mais intuitivo, mais emocional. Juntando esses 2 itens, eu consigo capacitar e desenvolver essas pessoas para entregar o seu melhor. Agora, sem engajar o time, eu não consigo trabalhar com que as pessoas estejam alinhadas com o mesmo objetivo. Meu líder eficaz, para eu poder ser alguém que vai entregar valor para a sociedade, para a empresa, e gerando nas pessoas a vontade de querer fazer, eu tenho que entender o que motiva as pessoas. E existem 2 coisas que fazem as pessoas ficarem motivadas para a ação. A primeira é quando, no final das contas, a água está batendo no pescoço, que é quando você está passando por um momento de adversidade e que você precisa tomar uma decisão. Nesse momento, as pessoas acostumam a agir, porque não tem outra opção. Só que eu posso fazer com que essa liderança inspire os meus liderados, as pessoas ao meu redor, para fazer algo porque elas acreditam na mesma coisa que eu. E a partir do momento que elas se direcionam para isso, eu começo a entender quais são as recompensas e quais são os reconhecimentos necessários para eu poder fazer uma coisa que é a coisa mais difícil hoje nas empresas, que é a gente ter líderes que consigam reter os talentos do mercado. A gente falou de gestão de gente aqui, só que também tem que ter o foco em resultado para a gente ser um líder eficaz. E para eu ter um foco em resultado, eu tenho que entender claramente quais são os papéis e as expectativas em cima das metas traçadas. Se eu sei disso e se eu transmito isso de forma clara e objetiva, eu começo a fazer uma coisa que tem que ser feita todos os dias, que é cuidar da cultura da empresa. E cuidar significa direcionar e confiar. E se eu faço isso, eu começo a entender como eu posso desenvolver uma liderança eficaz.
Muito bom, Gustavo. E uma curiosidade, você idealizou um portal do conhecimento e lá você trabalha 20 habilidades comportamentais. E aí, a minha segunda pergunta entra um pouco na parte de competência. Na sua vivência e pelo que você vê de mercado, quais competências o líder deve aprimorar para minimizar impactos em cenários de incertezas?
André, nesse portal a gente entende que as pessoas elas podem ser treinadas tecnicamente, bacana, todos nós precisamos entender tecnicamente nosso trabalho. Agora, o que vai gerar mais resultados é entender comportamentalmente como a gente desenvolve as nossas prioridades e as tomadas de decisão. Esse portal foi criado para exatamente minimizar esses impactos de incerteza que a gente tem hoje no cenário global. A gente não sabe o que vai acontecer pós-pandemia, mas a gente não tem que ficar preocupado com o que vai acontecer. Mundo externo. A gente tem que focar naquilo que a gente desenvolve internamente de habilidades, competências, para que a gente possa estar pronto para qualquer coisa que vier. E tem algumas habilidades que eu acredito que são fundamentais quando a gente pensa em liderança e competências que a gente chama de competências comportamentais. A primeira delas, a gente escuta muito falar hoje em dia, mas pouca gente realmente coloca em prática, é a famosa inteligência emocional. O líder ele precisa ter clareza de quais são as suas emoções e quais são os gatilhos que disparam essas emoções. Entendendo isso, ele tem não mais controle das emoções, mas consegue controlar a forma como ele reage a essas emoções. Então, sem dúvida nenhuma, uma das grandes habilidades que todo líder precisa desenvolver, principalmente em um cenário de incertezas, é a inteligência emocional. Só que eu vejo muito líder querendo simplesmente falar o que tem que ser feito. E eu vejo uma habilidade fundamental para a gente capacitar pessoas, direcionar talentos, que é a capacidade do líder de fazer boas perguntas. É trabalhar a ideia do líder coach, a ideia de você direcionar as pessoas para começarem a pensar por elas mesmas. E não simplesmente já dar o peixe pescado, mas ensinar a pescar. Então, a capacidade de fazer boas perguntas é uma segunda grande habilidade que todo líder deve ter. Hoje em dia, a gente tem um terceiro conceito que eu quero abordar com você aqui, que é um conceito que Nassim Taleb trouxe para nós, que é o conceito do antifrágil. É aquela ideia de que eu posso até ser resiliente, mas talvez a resiliência, depois de um determinado momento, eu não gere mais impacto, porque eu estou acostumado com aquele tipo de situação. Eu já me conformei, às vezes, com certos comportamentos, porque eu não mudei, porque eu não fiz o que tinha que ser feito. E na medida que a gente desenvolve a ideia de ser antifrágil, de trabalhar a nossa vulnerabilidade a nosso favor, eu começo a entender que, beleza, eu tenho uma crise, eu tenho um momento de disruptura completa, que foi o que aconteceu agora com a pandemia, mas eu posso sair mais forte desse processo. Eu posso me desenvolver como profissional e entregar muito mais valor e sair muito mais fortalecido do que, às vezes, não conseguir executar a minha habilidade como força total. Então, a habilidade de ser antifrágil, de estar resiliente a pancadas do dia a dia e sair melhor desse processo, eu acredito que seja fundamental. E para a gente finalizar essa ideia das competências, tem uma outra que, se o profissional de hoje, seja ele líder, seja ele profissional no mercado, não conseguir ter, talvez vai ser muito difícil dele conseguir resistir a esses cenários de incertezas, que é ele desenvolver a capacidade de ser adaptável. Eu, como profissional, eu preciso entender que os cenários mudam, as ideias de projetos, de modelos de negócios, às vezes, vão ser direcionadas de formas diferentes e diferente de um mês para outro. Aquela ideia da gente ter um planejamento estratégico anual, talvez a gente precisa rever, porque o cenário ele muda muito mais rápido nos dias de hoje. Então, eu preciso ter a capacidade de me adaptar às mudanças para que eu não sofra e eu consiga me colocar à disposição para o que a empresa e para o que a sociedade precisa de mim.
Muito bom, Gustavo. E você citou uma situação no início da sua fala referente à pandemia, que a pandemia é um fato que nos trouxe inúmeros cenários novos e muitos desafios. E aí, o que eu queria que você abordasse, trouxesse para nós, é quais os desafios mais latentes que os líderes estão enfrentando nas empresas? E aí eu vou trazer o pré-pandemia, durante a pandemia e vamos até colocar já o pós-pandemia.
Muito bom, André. Assim, os cenários eles vão mudando. E na medida que os cenários vão mudando, a gente vai desenvolvendo novas visões sobre como a gente vai executar as coisas que precisam ser feitas nestes novos cenários. É a ideia da adaptação. Só que tem alguns desafios que eu vejo, independente se tem pandemia ou não, que todo gestor, todo líder, ele precisa ter como postura. E se ele não vê a empresa desta forma, talvez fica mais difícil de gerar os resultados que a empresa precisa. E uma das coisas que eu vejo muito acontecer ainda dentro das empresas são líderes que gostam e necessitam de ter controle sobre as pessoas. Não é uma situação de precisar ficar vendo toda hora as ações deles, não. É entender que eu preciso controlar as pessoas para saber se elas estão entregando o que foi prometido. E isso, cada vez mais, eu vejo que não faz sentido. Eu preciso trabalhar com a ideia de dar autonomia para as pessoas. Eu preciso confiar nelas para que elas entendam que elas vão desempenhar o papel delas, mesmo que não tenha ninguém olhando para aquilo que elas fazem. Então, um grande desafio que eu vejo é menos controle nas empresas e mais autonomia para gerar nos profissionais a ideia de autorresponsabilidade. As empresas que não desenvolverem os seus profissionais, os seus líderes, para entregar a eles essa possibilidade, vai começar a ter mais dificuldades. Porque, ainda mais com esse controle remoto que a gente tem, hoje muitas empresas já disseram que não vão voltar para suas sedes. Vão continuar no home office. E eu, no home office, não tenho como controlar tanto as pessoas. E tem líderes que estão sofrendo com isso e aqueles resultados que eles tinham antes da pandemia, porque tinha a pessoa do lado e ficava pressionando e, às vezes, até coagindo a pessoa a fazer as coisas, ele vai precisar mudar o seu comportamento. Existe um ponto fundamental também que eu vejo hoje nas empresas, que é a diferença do money para o meaning. Como assim? Eu entender que não dá para ficar focado só em números, só em money, só em resultados. Eu preciso gerar nas pessoas agora a ideia do pertencimento, do sentido pelo qual elas fazem o que elas fazem, que é o meaning, é o porquê eu faço o que eu faço. O Golden Circle, como foi definido por Simon Sinek, é uma prova disso, onde a gente trabalha muito mais, começa pelo porquê, entende o porquê eu faço o que eu faço, e eu vou entregar resultado. Não porque eu estou sendo pressionado, porque eu quero lá a ideia da última linha, como o Alexandre Prats diz muito. Não, eu quero entender que eu preciso, toda empresa precisa dar lucro, beleza. Só que não dá para ser mais lucro a qualquer preço. Eu preciso entender que as pessoas precisam ter clareza do que fazem, entendimento das suas habilidades, e eu levar essas pessoas todas inseridas dentro de uma cultura em que elas queiram fazer porque elas acreditam na proposta, e não simplesmente porque são forçadas a fazer aquilo. Isso é uma grande mudança que eu vejo no mercado e que muitas empresas que já se atentaram para isso já estão lançando na frente. Outras que estão tentando ainda sobreviver na base do vamos lá, vamos fazer, vamos dar resultado, talvez ainda precisam melhorar esse ponto para alinhar o que a gente chama de expectativas e aproveitar as oportunidades. Eu alinho as expectativas de como os meus colaboradores desejam e querem entregar valor para abraçar e ter clareza das oportunidades que aparecem para mim, que aparecem o tempo todo, a todo momento. Então, a gente tem que estar pronto para isso.
Muito bem abordado, Gustavo. E, Gustavo, para fechar, quais são as suas recomendações para os líderes para este ano, com muitas dúvidas e várias incertezas?
Sem dúvida nenhuma, André. Algumas recomendações que eu quero deixar para todos aqui, e algumas não são novidades, mas é bom a gente reforçar. A primeira delas é definir boas metas. E quando eu falo definir boas metas, o que é uma boa meta, né? Tem que definir sobre isso. Uma boa meta é aquela que vai nos provocar um pouquinho de medo, porque vai dar aquele frio na barriga, mas vai gerar na pessoa muita empolgação. Eu definindo uma meta que seja uma meta que esteja na zona de engajamento, onde a gente trabalha claramente baseado na habilidade da pessoa, na competência dela, no nível de desafio que ela tem dentro da organização, a gente trabalha na zona de engajamento. Então, a gente tem pessoas engajadas no processo de executar os trabalhos do dia a dia e gerar resultados. Primeira coisa, então, definir uma boa meta para que as pessoas queiram fazer o que tem que ser feito. Isso é um ponto importantíssimo. E que, às vezes, a gente simplesmente esquece e define meta de forma genérica para todo mundo, e todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E eu acredito que, se a gente customiza as habilidades baseado naquilo que a pessoa tem de melhor, baseado na meta que ela tem que entregar, a gente consegue melhores resultados nisso que a gente faz todos os dias. Um segundo ponto que, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar desenvolver, e os profissionais que, às vezes, são muito dependentes vão ter mais dificuldade, é o que a gente chama de senso de responsabilidade. É a ideia de eu entender que eu sou o dono do meu negócio, independente de onde eu estou. Eu costumo dizer um termo que é todo profissional deveria empreender a sua carreira, porque o empreendedor, ele sabe que se ele não fizer o que tem que ser feito, ninguém vai fazer. Então, eu, independente da minha posição dentro da empresa, preciso ser um empreendedor da minha carreira para ter esse senso de responsabilidade e colocar-me à disposição e com proatividade para executar o que tem que ser feito. Porque as pessoas não têm que ficar esperando da gente a nossa melhor versão. A gente pode se colocar à disposição, se antever a um problema, estar atento às oportunidades e desafios que nos aparecem. Mais um item importante que eu vejo como recomendação, André, é que a gente gere o que a gente chama de segurança organizacional. Eu vejo nessa pandemia um problema muito sério que foi gerado, foi a instabilidade emocional das pessoas, porque elas não tinham clareza. E aí vem o ponto central da história, elas não tinham clareza pelos gestores de como que ia ficar, quais eram as próximas decisões, quais eram os próximos caminhos, o que você estava definindo. E quando não se tem essa clareza na comunicação, não se mostra qual é o norte para onde a gente está indo, o que, se espera das pessoas, se gera uma insegurança muito grande. E as pessoas começam a ficar com medo, até mesmo de perder o seu próprio emprego. E não se tem mais resultado, se tem as pessoas fazendo no dia a dia, esperando notícias ruins. Então, eu preciso desenvolver uma transparência na minha comunicação, entendendo claramente para onde eu quero ir, comunicar isso para todo mundo, para as pessoas entenderem para onde a gente está indo. E se por um acaso aquele caminho não for um caminho que interesse para os profissionais ali dentro, está tudo bem, eles puderam escolher e não foram pegos de surpresa. Agora, se é um caminho que faz sentido para mim, legal, vamos junto e eu estou junto para a gente poder fazer a empresa ainda mais forte. Então, clareza nessa comunicação é fundamental. E para a gente fechar, eu quero que é uma coisa que eu vejo muito acontecer em muitas empresas, que é a ideia assim, beleza, quando a pandemia acabar, quando a gente for todo mundo vacinado, a gente vai pensar no que vai acontecer. E aí a gente volta ao normal. Esse sentimento de espera, de volta ao normal, tem feito muito mal para as pessoas, tem feito muito mal para os negócios, porque as pessoas estão esperando que a coisa volte àquele estado anterior à pandemia. E isso não vai acontecer. O mundo já mudou. As novas formas de fazer negócio se ampliaram muito pela internet, muito pelo online. E eu acho que a gente tem que deixar de lado esse sentimento de espera, de vamos ver o que vai dar, para o sentimento de ação, que é aquela ideia de você executar o melhor que você pode com as condições que você tem. E não ficar esperando que as coisas voltem ao normal, porque não vão voltar. A gente vai ter uma nova possibilidade de entrega a partir de agora. Então, entender que eu preciso fazer o meu papel com o que a gente tem hoje, de informação, de cenário, é fundamental para que a gente consiga os resultados que a gente pode entregar e que a empresa espera da gente. É isso, meu amigo.
Gustavo, para mim, sempre um grande aprendizado conversar com você. E se eu pudesse destacar algumas palavras-chave de tudo, da aula que você nos deu, eu colocaria aí confiança, adaptabilidade, clareza nos objetivos, na comunicação, autonomia, intraempreendedorismo, inteligência emocional, além de várias outras dicas e orientações que você nos deu. E eu gostaria, pessoal, de agradecer ao Gustavo Vale, educador executivo, pela contribuição neste podcast, o E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Gustavo, muito obrigado a todos e até a próxima.
Valeu, André, até mais.
Um abraço.